Debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o debate, os desastres naturais, a ação do homem, a situação das barragens, essa notícia que pegou muita gente de surpresa, né, com a relação de barragens que estariam em risco em Pernambuco, incluindo barragens aqui da região do Pajeú. Eu estou recebendo aqui nos estúdios, vou falar de Brumadinho, falar da superventania que tivemos anteontem, inclusive ouvindo uma meteorologista da APAC, a Vilurdes Fonseca. Eu estou aqui nos estúdios com Adelmo Santos, Augusto Martins, que também é vereador, Elias Silva, que tem acompanhado esse debate sobre o Rio São Francisco, esse conjunto de rios que formam, que alimentam São Francisco. E a gente tem, no meio desse problema de Brumadinho, né, da barragem que acabou estourando no Córrego do Feijão, um risco que foi ventilado para, por exemplo, Três Marias, para a área do São Francisco. Essa questão das barragens, o povo aqui ficou em polvorosa quando surgiu essa notícia dessa relação, né, a lista atualizada de barragens que apresentam alto risco de rompimento. Eu achei a definição, a minha impressão sobre a definição é que colocar, por exemplo, Brotas como alto risco, é muito forte você dizer isso. Eu não sou engenheiro, mas o Augusto até conversava comigo, o próprio engenheiro da barragem, o Mário Antonino, né? Esteve aqui recentemente, se comentava com ele sobre essas rachaduras, e ele dizia que precisa de manutenção, mas não é algo tão grave. Das nossas barragens, aqui eu entendo que sempre teve um risco acima da média, é Chinelo, que inclusive há alguns anos correu risco mesmo de rompimento, houve uma grande mobilização, parou a região aquele episódio, eu lembro que fui para lá cobrir em loco naquela oportunidade. Tem muita coisa para a gente falar, né? E eu acho que quando a gente debate, Adelmo, todos esses episódios, né, todos esses desastres, alguns tidos como desastres naturais, outros provocados pelo homem, mas mesmo os desastres naturais contemporâneos, eles têm relação muitas vezes com alterações na natureza provocadas pelo homem. E parece que a gente não aprende, né, Adelmo? Acho que, infelizmente, por mais que se diga, por mais que se coloque, por mais que se debata, a gente, a sociedade, o mundo, o ser humano, não vem tendo dimensão ou se alertando para o risco que ele tem causado à sua própria existência, né? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito Barbosa. Bom dia, Augusto Martins. Bom dia, Elias Silva. Estão aqui no nosso debate, debatendo esse tema. Nil, eu vou querer debater exclusivamente a questão de Brumadinho, certo?
Claro.
Porque, eu queria, inclusive, que você me desse liberdade para eu começar do começo.
Claro.
Então, Brumadinho é resultado de um processo, né, que vem lá de 22 anos, quando o governo federal, o governo Fernando Henrique, privatizou a Vale do Rio Doce. Isso é bom que as pessoas rememorizem essa questão. A Vale do Rio Doce foi privatizada em 1997. Diga-se de passagem, foi entregue a preço de banana para o capital privado. Na época, as empresas que avaliaram a Vale do Rio Doce em 95 bilhões de reais. Era o preço, né, daquele momento da Vale. E ela foi privatizada por 3 bilhões de reais. Então, isso é preciso a gente voltar a esse debate, né? Para quem vive aí atualmente, inclusive, né, defendendo a privatização da Petrobras, a privatização da Eletrobras, privatização de bancos estatais e etc. Então é bom que a gente coloque aqui nosso ponto de vista com relação a isso.
Ela continua grande, só para você falar, foram 3 bilhões, né?
Isso.
Ela perdeu com queda na Bolsa, e ainda assim ainda é a segunda maior do mundo, ela teve de perdas 71 bilhões, né? Que é muito, muito pouco diante do que ela ainda tem de capital, né? Sendo, como disse, uma das maiores empresas do setor no mundo, né?
Exato. Então, Outra coisa que precisa esclarecer para as pessoas que ainda não, que confundem muito, né, a questão da lama, né? Porque a imprensa mostra que a barragem rompeu, a lama, né, que saiu destruindo. Aquilo não é lama, é resíduo tóxico. Aquilo é metal pesado, né? Cádio, metal pesado do cádio, do cobre, do manganês, do mercúrio, né, do chumbo. Então são metais pesadíssimos, certo? Que tem uma consequência catastrófica do ponto de vista ambiental, do ponto de vista humano, das vidas que foram ceifadas, né? E do ponto de vista financeiro, certo? Claro que o mais importante são as vidas humanas perdidas. Mas do ponto de vista ambiental, nós vamos ter aí quanto tempo para a gente recuperar essas áreas, né, que foram danificadas por esse rompimento dessa barragem. Outra coisa que é importante considerar, Nil, que a gente é tipo uma denúncia, que pouca gente sabe também, o método utilizado para se construir essas barragens. Certo? É um método que, inclusive, é proibido por lei em diversos países. Ou seja, é um método mais barato, por isso que eles adotaram, que é exatamente a barragem, ela é construída pelo próprio rejeito. Ou seja, ele vai se acumulando e vai ali formando um paredão. Você está entendendo?
Isso.
Então, fica muito vulnerável. Foi o que aconteceu, inclusive, com Mariana, com a barragem de Fundão na época, há 3 anos, e aconteceu agora com Brumadinho, nessa catástrofe que aconteceu. Então, na verdade, não é um crime ambiental, é um crime, aliás, não é uma questão ambiental, é um crime que aconteceu, um crime cometido por uma empresa responsável à Vale do Rio Doce. Isso tem que estar bem claro, né? Alguns meios de comunicação colocam isso com muita ponderação, mas deixa entender, para quem é um bom entendedor, que trata-se de um crime, né? E um crime realmente precisa ser bastante apurado. Inclusive, a gente vê recentemente, parece que 5 engenheiros foram presos, 5 engenheiros da empresa, da Vale do Rio Doce, mas que, na verdade, precisa se punir exatamente quem tem poder de decisão, que são os diretores da empresa Vale do Rio Doce, certo? Então, isso é lamentável, né? O que tem acontecido atualmente com essa catástrofe lá de Brumadinho. E, assim, outra coisa importante que é bom a gente frisar aqui, essa questão da fiscalização é outro grande gargalo, né? A questão da fiscalização. Nós temos, segundo dados recentes, 790 barragens, né, dessa categoria no Brasil, e temos apenas 35 fiscais capacitados. Olha, 790 barragens para 35 fiscais. Né? Como é que eles vão dar conta? Não vão dar conta nunca. Né? O que acontece? Os laudos que são concedidos, os laudos são de uma empresa contratada pela mineradora. Você veja como as coisas são. A raposa cuidando do galinheiro. Né? Quer dizer, você pega a própria empresa contrata, né? A própria Vale do Rio Doce contrata uma empresa, e essa empresa, com seus profissionais, vai dar um laudo técnico dizendo da eficácia, né, que não corre perigo, que está tudo sob controle, que a estrutura está tranquila, e que, na verdade, o que acontece está aí, né, esse desastre, e com possibilidade de acontecer outros, se iniciativas não forem tomadas imediatamente, certo? Eu espero que funcione dessa vez, depois de um prejuízo tremendo, né, com a perda aí de mais de 300 vidas humanas que nós vamos ter consequentemente.
Lamentavelmente. Você que está me ouvindo, você acredita em punição para os reais responsáveis pelas mortes em Brumadinho e em torno? Você acredita em punição? Sim ou não? Participe e responda essa pergunta. Daqui a pouco a produção vai tentar falar com o Mário Antonino, que é um engenheiro de Brotas, esteve aqui recentemente. Quem está falando em barragens, isso acordou o país, saiu um levantamento com a relação de barragens, e, né, barragens, o termo é esse, barragens em alto risco. E no meio estão Brotas, Rosário, São José 2, Chinelo e outros reservatórios. Isso saiu no meu blog agora pela manhã. A Secretaria de Recursos Hídricos já mandou uma nota para o blog. Aqui na rádio eu pedi para alguém falar pela secretaria, a jornalista disse que poderia enviar inicialmente a nota, viria uma pessoa para falar, e o engenheiro pode dar um depoimento, porque é muito diferente também. Não vamos comparar a técnica, como Adão falou, precária de construção de uma barragem feita com rejeitos. Lá na região do Córrego do Feijão, de Brumadinho, uma barragem feita a partir de material, você não tem concreto, né? Não vamos comparar com a engenharia que fez Brotas, que inclusive é muito elogiada. Eu estou achando que em alguns casos essa relação, ela, digamos, carrega as tintas, né? Ela força a barra. Talvez se você dissesse barragens que apresentam necessidade de reparos ou... Porque a população está assustada aqui falando comigo. Daqui a pouco a gente vai para esse tema das barragens. Mas Elias Silva está aqui, ele é membro do Conselho Federal de Bacias Contribuintes do Comitê das Bacias do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, o Conselho da Transposição. Vocês têm conversado sobre o risco de... Porque ora dizem que pode chegar no São Francisco, e a gente aqui na ponta, Pajeú tem todo interesse que recebe água do São Francisco, né, para subsistência, para sobrevivência. A água do São Francisco representa um percentual maior, por exemplo, na distribuição em Afogados do que a própria água de Brotas. E eu já li especialista dizendo que chega, especialista dizendo que não chega. Tem uma posição atualizada sobre isso, Elias? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Adelmo. Bom dia, Augusto, Tito. E ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, Michele. Bem, Nil, essa discussão é uma discussão interessantíssima, até porque é uma coisa que a Adelmo colocou muito especificamente é essa separação de entendimento da lama e da água, né? O que se está buscando, já se uma das estratégias que até o governo adotou, especificamente no caso de Brumadinho, é que na medida adotada lá da usina de baixo retiro do Rio Parauapebas, a medida é de contenção da lama. Então, essa medida lá, o que não está se buscando e acredita pelo especialista que não vai acontecer, é a chegada da lama ao Rio São Francisco. Mas a água é diferente. Então, a presença de contaminantes e de metais pesados na água é uma perspectiva concreta de vir ao São Francisco, que é uma coisa que precisa separar. Então, pode ser contido a lama para não chegar no rio, mas a água, consequentemente, que é outro problema sério, porque nós temos hoje o Rio São Francisco, uma espinha dorsal, não só da sobrevivência e do desenvolvimento econômico da região, porque nós temos agora várias, vamos dizer assim, cordões umbilicais de necessidade, como a bacia do Pajeú, abastecida hoje com a captação ali na Barra de Itaparica, e outros sistemas que estão aí em implementação. E isso é muito importante. E aí esses dados que Adelmo coloca é muito importante e extremamente preocupante, porque só para a gente também fazer um reforço dos dados que Adelmo colocou, especificamente em relação à barragem de Brumadinho, a gente já vem discutindo isso, inclusive, dentro do plano de atualização da bacia de São Francisco. Uma das coisas que vem discutindo de forma intersetorial é a Lei Federal 12.334, que é a Lei de Política Nacional de Barragem, é uma lei de 2010. E nessa lei de 2010, já tem apontamentos de mais de 1.000 barragens de rejeitos que têm esses potenciais. E uma coisa que a gente acha interessante, e aí a gente aponta para essa relação perigosa de privatização e falta de fiscalização, que é o que acontece em grande parte. E a gente já teve um caso concreto também, inclusive na região de Três Marias, na época com a incidência de uma ação que atuava junto também com a Votorantim Metais, que foi, não foi um caso concreto de estouramento de barragem, mas de contaminante por ácido sulfúrico, também proveniente de mineração. E isso ocasionou uma quantidade enorme de mortandade de peixe naquela região ali. E aí o que é que acontece? Quando a gente avalia que já existe uma lei federal, que é de setembro de 2010, que é uma política específica de segurança de barragem, e a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que classifica os riscos. Hoje existe uma classificação, inclusive, documento público do DMPM, que aponta um potencial dessas, com alto índice de potencial associado dessas barragens de mineração, de mais de 185 barragens com esse potencial de risco. Então, se existem esses dados já concretos, é realmente o que falta, e aí a Adelmo está certa, é fiscalização, até porque a gente vê que grande parte do controle, grande parte das auditorias são contratadas pelas próprias empresas e apenas recebidas pelos órgãos de controle. É, a gente fica preocupado, Nil, quando a gente vê, e aí é uma coisa que a gente está vendo na mídia aí, como os órgãos que já são deficitários, como o IBAMA e outros órgãos de controle, estão taxados de indústria de multa, onde a gente sabe que o que eles fazem ainda é muito pouco, muito além do que era para ser feito. Então a gente fica preocupado porque essas iniciativas eram para ser intensificadas, eram para ser procuradas ainda mais, porque a indústria da mineração é indústria rentável, é indústria totalmente viável do potencial econômico e não tinha necessidade de se construir barragens com rejeito, onde existem outras técnicas seguras. Você vê, há mais de um ano que essa barragem já tem um plano de fazer com que ela deixe de funcionar e, por uma questão de custo, a Vale vinha, né, vinha prolongando, vinha... E aí, uma coisa que é muito interessante, que baixa o presidente atual da Vale, que foi ter uma posse em 2017, o lema que ele falou foi Mariana nunca mais, né? Mas aí, lógico que, quando aquela concepção, acho que ele se referia, porque realmente o Mariana não ia voltar à atividade. Agora, barragem com potencial da Vale, com o mesmo risco, tem várias que são no entorno da Vale. Isso aí é uma preocupação extremamente importante. O Comitê de São Francisco vem se preocupando porque cada dia mais tem vários outros índices de poluição ambiental, de diminuição de vazão. A vazão mesmo que está chegando a Piaçabuçu, a vazão do Rio São Francisco, hoje cada dia menor. E o potencial poluidor com aumento de carga poluidora, seja por dejeto, seja por efluentes a céu aberto,
cada vez maior. Augusto Martins, sua leitura, daqui a pouco a gente vai descer um pouco para o PAGEU para fazer uma análise mais específica, mas como é que você, como cidadão, como político, está vendo todo esse momento que o país está vivendo e esse debate ambiental? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, Tito, Michele, amigo Elias Silva, amigo Adelmo Santos, companheiros de debate hoje aqui na PAGEU, amigos e amigas ouvintes da nossa querida emissora. Veja bem, Nil, minha opinião inicial é de que o Brasil tem muitas leis, é uma legislação bastante robusta. Se a gente for fazer uma pesquisa das leis que hoje nós temos aprovadas pelo Congresso Nacional, nós temos leis bastante avançadas. Mas qual é o grande problema? É que essas leis elas não chegam a serem praticadas, né? Não há uma prática da legislação. E isso afeta diretamente no dia a dia da sociedade brasileira. E eu digo sempre que o discurso de desenvolvimento sustentável é muito bonito. Ele é muitas vezes usado no Brasil todo, mas ele não é praticado. Porque o desenvolvimento sustentável que se prega no mundo todo, não é só no Brasil, é no mundo, né? Já teve aí várias conferências, fica ali nas mesas dos discursos dos presidentes dos países. E pouco se pratica o desenvolvimento sustentável, porque ele não é fácil de se praticar. Eu digo que tem a premissa do desenvolvimento sustentável amparada no tripé. E esse tripé dá trabalho dos governantes praticarem, e das empresas, principalmente também, o setor privado praticar. Que seria o seguinte: eu tenho que ganhar dinheiro. É o desenvolvimento econômico. Tem que render, tem que dar lucro, tem que se autossustentar financeiramente o empreendimento. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que casar o social. Meus trabalhadores têm que ganhar, serem bem remunerados, têm que ter distribuição de renda, têm que ter participação nos lucros, eles têm que ter um plano de saúde, eles têm que ter condições de trabalho dignas. Porque, muitas vezes, o dono do empreendimento ele fica milionário e o trabalhador, muitas vezes, não tem sequer uma casa para morar, mora de aluguel. E cada vez mais o dono do negócio ele tem um patrimônio muito maior do que o seu trabalhador. Então isso não está vendo social agregado ao econômico. E o outro que fecha o tripé é o ambiental, o aspecto ambiental. Como casar, eu trazer uma empresa aqui para o PAGEU, mas que ela não gere impacto ambiental? Não é fácil, eu sei que não é fácil juntar esses três segmentos. E aí seria o nosso sonho, você ter os empreendimentos que gerassem emprego, renda, desenvolvimento social, o econômico, mas que não ferisse o meio ambiente. E essa política que estamos assistindo hoje no Brasil é de o lucro acima de tudo. Marx já falava nisso no Capital. É o capitalismo exagerado, acima de tudo. O lucro exacerbado para ganhar, para acumular, para ter cada vez mais. Veja as barragens aí de uma empresa riquíssima, essa Vale, e que ela não projetou suas barragens com material sustentável, né? Para economizar. E como hoje eu estava ouvindo a Pageu de manhã, quantas reclamações com o vendaval que teve, e a CELP hoje privatizada não dá conta. Por quê? São poucos funcionários, você não consegue falar com funcionário. Você tem que falar pelo 0800. Você não sabe quem é que está ali atendendo, porque diminuiu o número de funcionários para sobrar mais dinheiro no caixa e a empresa ter mais lucro. Essa é a lógica das privatizações. É o Estado mínimo. Então, o Estado não pode sair daquilo que é essencial para a sua população. Afinal de contas, o Estado existe para estar a serviço da população, porque quem sustenta o Estado somos nós, é o povo. E o Estado tem que dar resposta à população, que é quem banca, quem financia tudo através do pagamento dos impostos no dia a dia. Então, essa lógica está errada. O desenvolvimento sustentável está aí dizendo que é preciso repensar de verdade, não é de fachada, não é de mentirinha, não é discurso. Tem que vir para a prática isso. Eu, esse ano, o ano passado, eu parabenizei a Assembleia da AMUP anual, porque ela trouxe esse tema do desenvolvimento sustentável para todos os gestores. Mas parece que fica só ali, Nil. Eu estou tentando uma audiência com o SimPageU e está difícil para mostrar aos prefeitos que tem que haver um trabalho concreto no Rio Pageú. Tem que se fazer alguma coisa pelo Rio Pageú enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E estou tendo dificuldade para chegar até o SimPageU e levar um trabalho que eu tenho pronto para mostrar os problemas e também as alternativas de enfrentamento a essa situação. Então, não é fácil.
O engenheiro civil mandou uma nota para mim, o Marcos Vinícius, dizendo que tem realmente que haver uma articulação do SimPageU, uma ação conjunta ligada, aí você fala, sanear o rio, né? Dentre outras questões.
Isso, a gente vai descer aqui para o Pageú e vamos falar do Rio Pageú, porque tem um risco eminente aí. Inclusive, ano passado, o governo municipal já tinha preparado um plano de
contingenciamento,
prevendo que a barragem iria sangrar com uma lâmina de 2 metros e causaria desalojamento de várias famílias, porque o rio Acaile está obstruído completamente pelas algarobas, pelos entulhos das construções e pelo lixo.
E a cota de assoreamento do rio também natural, isso, né?
Sobe o nível, né? Isso. Nossa.
Então, essa questão de Brotas aí, o Mário Antonino vai falar conosco, eu desconheço, eu vejo que tem muitos problemas, porque não há manutenção há muitos anos, mas esse risco aí que a
CNN... Talvez não seja para tanto,
não seja,
né?
Para tanto, Nil.
Vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente fala mais, muita gente querendo opinar, muita gente falando de Brotas, muita gente falando sobre a pergunta que eu estou fazendo aqui, você acredita em punição? Pegaram os engenheiros lá, estão dizendo que estão pegando os mordomos, né? Pegaram os engenheiros, deram o laudo, mas e os donos da Vale? Quem vai pegar? Muito bem, estamos de volta falando esse debate sobre meio ambiente, sobre tudo o que tem acontecido, né? E as pessoas vão opinando aqui no programa. Vamos ouvir no zap, diga.
É, Odete, não vai ter punição porque a corda só cai, só quebra do lado do mais fraco. Uhum. Então, esses aí não tem punição não, porque um negócio desse é um absurdo. E Deus abençoe que aqui, se tiver algum problema, que seja tomada as providências antes que aconteça o pior, né? Ah. Um bom dia.
Bom dia, Fabiane, do Miguel Arraes está aqui também. Aqui a Vânia do Salgado, não, só tem punição para pobre. Edinalva da Matinha, na minha opinião, milionários como o presidente da Vale vão passar impunes. 3 anos que Mariana estourou e até hoje não há respostas. Está dizendo ela aqui. O Leidson está dizendo, Nil, até 10 anos atrás existia uma fissura no meio do túnel de Brotas. Está dizendo que isso foi comunicado à Compesa. Eu estou na ponta da linha agora com tendo a honra de conversar com o engenheiro Mário Antonino, ele que inclusive esteve em setembro do ano passado visitando a barragem de Brotas. Ele que presta, inclusive, consultoria para o CREA, dá palestras, é rotariano, né? E tem uma contribuição importante para a nossa história como engenheiro responsável pela barragem. Doutor Mário, primeiro, uma honra tê-lo conosco. E nós tivemos hoje uma notícia de que a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, lançou uma lista de barragens com alto risco em Pernambuco. E nos chamou a atenção que algumas delas aqui no sertão, inclusive a barragem de Brotas, isso assustou o pessoal, que depois do que a gente viu em Minas Gerais, eu estava explicando aqui que a barragem lá tem uma característica totalmente diferente, nada comparado a uma barragem estudada pela engenharia como Brotas. Mas as pessoas relatam fissuras, pequenos problemas na barragem. Nós temos motivos para alguma preocupação em relação a isso, ou o fato da barragem estar nessa lista não quer dizer muita coisa do ponto de vista da engenharia, na sua opinião? Prazer tê-lo conosco.
Prazer também, Nil. Eu sempre atendo a imprensa com o espírito de responsabilidade e colaboração que a gente tem que fazer, e acho que uma das coisas mais importantes para a sociedade é a comunicação bem feita, a comunicação competente, honesta, são as informações que um comunicador como você faz no seu dia a dia. De modo que eu tenho prazer em conversar com você e, óbvio, me considero à disposição, até porque um assunto de Afogado em Gazeira é assunto meu. Eu considero a comunidade de Afogado em Gazeira como uma comunidade fraterna, irmã. Eu tenho sido recebido aí com muita honra, com muito carinho. Quando recentemente tive aí, meu filho mais velho que me acompanhou disse que viu uma manifestação que ele se surpreendeu com tanto carinho, com a amizade dos companheiros de rota, com os engenheiros. E isso você pode expor para Afogado em Gazeira ou por qualquer outro local, quer seja em Pernambuco, em Minas, na Europa, todas horas. Agora, para mim pesa mais a situação de eu ser o presidente da Academia Pernambucana de Engenharia. Isso me leva a ainda dobrar a minha responsabilidade, porque a minha palavra como engenheiro velho é uma palavra de um engenheiro de experiência. Tive o privilégio de ter sido professor de metade dessa população de engenheiros em Pernambuco e tenho a responsabilidade de dar exemplo para os mais jovens. Então, o que eu diria de forma assim muito breve é o seguinte: é impossível a gente dar uma opinião baseado numa comunicação de algum órgão, oficial ou não, dizendo assim, são 300 barragens com risco, são 400 barragens com risco. O indivíduo pode ver um pequeno defeito e o leigo entender que aquilo é um risco. E, obviamente, eu não sinto como é que em Brotas ou em muitas barras aí possam haver qualquer faixa de risco. Pode haver um problema que muitas vezes acontece num determinado tipo de barragem, mas não numa barragem como a de Brotas, uma barragem à orilha de pedra, pedra, cimento, ferro, construída com muita dedicação, com muito amor, com a participação de mais de 1000 operários, que chegava a levantar uma variante na qual o Frei Damião circulava aí no Pajeú. Então, muitas cenas bonitas de doação, inclusive, desses operários. Uma obra supervisionada. Então, eu que tenho muita honra de ter ficado à frente disso, nunca pressenti que Brotas pudesse ter um problema de estabilidade. O que eu sei, já houve comando de descarga quebrado, a gente aqui acolá vê negligência, um certo abandono, porque as obras no país não passam por um processo de responsabilidade com continuidade administrativa. Os gestores brasileiros, pensa que o governo dele é o dono do mundo e não colabora para que um governo sucessor tivesse informações, tivesse dados. Então a gente trabalha aqui, infelizmente, com esse tipo de comportamento. Mas o que eu sei de toda engenheirada e dos órgãos de Pernambuco, esse espírito de responsabilidade tem sido praticado. Eu conheço vários colegas engenheiros à frente disso e falo tanto em Brotas como qualquer outra barragem aqui em Pernambuco, não há esse tipo de descaso, de negligência. Essa falta de acompanhamento é no país todo. E se Pernambuco está aqui, está incluído nisso. Não há uma brigada de acompanhamento para andar nas barragens com a responsabilidade de quem está vistoriando para descobrir defeito. Mas isso deve haver numa peça como uma barragem, da mesma maneira que um médico que acompanha um paciente deve estar permanentemente olhando para ele, tirando a pressão arterial, vendo as taxas de açúcar. Aquilo que deve ser o acompanhamento num paciente, assim deve ser numa barragem. Uma barragem é uma estrutura viva, um concreto armado não é uma coisa morta. Então, o que é que você vê hoje nas cidades e no mundo? Peças de concreto armado abandonadas, ferragem descoberta. Então, o risco de um acidente está iminente. Então, eu sugeri, numa reunião recente no CREA, faz uns 10 dias, uma discussão sobre o problema das pontes do Recife, e eu passei a seguinte proposta para a minha categoria de engenheiros, e o CREA vai tomar essa iniciativa. Nós vamos fazer um ofício para o prefeito do Recife, dizendo, a partir de agora, coloque no orçamento do município um trabalho para a gente começar a recuperação de pontes, porque se essa recuperação começa, você vai proteger muita estrutura, e muito particular vai fazer isso também, que é de tomar pequenas providências para evitar que a oxidação da ferragem avança e daqui a pouco comece, eita, viaduto tal desmoronou, viaduto tal quebrou, porque o prédio tem uma vida como nós temos a nossa vida, o ser humano tem vida. Então, eu não vejo motivo de alarme nenhum. Agora, a maneira da gente dar uma opinião segura é visitar a obra e ver o que é que está acontecendo. Então, eu acho que tem que haver uma iniciativa do poder público. As instituições de engenharia devem estar à disposição para oferecer sugestões. Eu coloco à sua disposição a boa vontade dos meus colegas membros da Academia Pernambucana de Engenharia. Então, nós temos professores das mais diferentes áreas e nós temos um compromisso de assumir com responsabilidade tudo que diga respeito ao interesse da coletividade. Tem coisa que nós somos pagos, mas tem coisa que a gente se oferece como voluntário e você pode expor. Se um órgão público precisar do nosso apoio, muito bem, mas os órgãos públicos sabem, inclusive, como deve fazer uma licitação, que empresa fazer, ou um governador do estado, que é um homem jovem, competente, voluntarioso, constituir uma comissão de engenheiros. A responsabilidade principal é vocês darem até o fim do ano uma resposta, dizer assim, o que é que cada barragem dessa está esperando para ser feito. Então, é a visita ao local, visita com responsabilidade. Quando o engenheiro não sabe tudo, vai ouvir de um colega, a opinião de um colega, documenta. Então, eu não sinto nenhuma necessidade de posição de alarme. Assim, eu fui surpreendido com a notícia, porque a minha companheira de rota, de Mariana, já chegou nesta manhã a ligar para mim e dizer, olha, o que é que o senhor acha? Eu vou mandar, já mandou, já passei para o setor de comunicação do CREA, porque quero com o presidente Evandro Alencar nós mantermos uma estratégia de atendermos a todos os comunicadores. Eu já tenho às 14h uma entrevista pela rádio de um setor importante de comunicação aqui no Brasil. Então é a gente falar uma linguagem para a gente dizer assim, olha, em Pernambuco já o CREA está querendo instalar uma central para atender esse tipo de cliente. Uhum. Eu sinto que vocês tomam uma atitude muito correta como comunicadores para tranquilizar a população, orientar a população, mas se lá em Brumadinho os responsáveis chegaram muito tarde, permitindo o desastre de âmbito mundial, aqui no caso dessas barragens, como a de Brotas, que eu conheço muito bem, não sinto a mínima preocupação em termos de uma coisa que tem que ser evacuada uma população ou correr gente para lá. Agora, que deve ser feito um programa para, na prática, a gente vistoriar essas peças de engenharia, aí isso deve ser feito com a urgência de vida. Se você quiser minha opinião, eu digo assim, vamos fazer uma reunião urgente na linha de emergência em qualquer município do estado e até em Afogado em Gazeira, que tem homens públicos fantásticos. Eu conheço muito bem o prefeito Patriota, tem aí meu companheiro, irmão, promotor de justiça, que é uma pessoa de uma inteligência e de uma presença enorme no interesse da população. Então, essas pessoas podem ser acionadas e a gente está junto, e a gente até sugerir uma política para o estado em tudo isso que diz respeito à urgência. Por que eu dou essa sugestão? Porque a gente tem no quadro, como do CREA, como das academias, das universidades, pessoas altamente capazes com diagnóstico. E eu me considero às ordens, dentro da minha possibilidade de acompanhar qualquer colega ou comissão e dar minha opinião. Pode dispor,
claro.
Não tenha cerimônia, se precisar ligar para mim.
Eu agradeço muito.
O meu propósito é servir.
Eu agradeço muito a disponibilidade do senhor. Eu queria só fazer uma última pergunta. O Evandro, inclusive, é sertanejo de Araripino, presidente do CREA, nós conhecemos. Eu queria saber do senhor tem relação com esses relatos. O senhor fez uma visita a Brotas em setembro do ano passado, foi uma visita, eu diria, afetiva de visitar, e olhou a barragem como a gente olha, sem, obviamente, fazer uma análise técnica apurada. Eu queria só a opinião do senhor sobre o que os ouvintes eventualmente relatam de uma fissura que tem, de fissuras na parede, né? E no túnel da barragem, se isso exige uma manutenção periódica ou pode representar uma preocupação maior. Falando, obviamente, sem análise, como o senhor falou, sem uma análise mais aprofundada que teria que ser feita, né, dentro de sua experiência, em loco, com equipamentos, com tudo isso. Mas o que é que o senhor pode falar sobre esse tipo de relato que os ouvintes costumam trazer sobre Brotas?
A barragem de Brotas, eu estou mais à vontade para falar. O projeto dela foi de um engenheiro, infelizmente, falecido, mais uma pessoa de grande competência, e obviamente ele, não estando aqui conosco, não pode pessoalmente dar depoimentos, mas aquele túnel foi para permitir uma vistoria mais fácil, porque a barragem tem o seguinte aspecto, ela tem 650 metros, 600 e poucos metros, e não tenho dúvida se são 50 ou menos, mas é indiferente, ela tem um corpo reto com um comprimento maior e uma deflexão lá numa ombreira, e aquela deflexão é um trecho menor. Já a água quase que não encosta nele. O vertedor, aquilo é um vertedor galgável, é um perfil Krieger, aquele vertedor tem 250 metros de comprimento, por 2,5 de revanche, 2 metros e quê. Então, é uma barragem, no meu entender, seguríssima, com uma base na pedra, na rocha, com quase 17 metros de largura, mais do que 15, um trecho mais importante. Então, eu considero a barragem de Brotas uma barragem muito segura, muito tranquila. Agora, apareceu um pipe, apareceu um fissuramento, não é novidade. Inclusive, a barragem é toda dividida em juntas, a estrutura não é emendada. Você concreta um determinado trecho, aí depois tem uma juntazinha, aquela junta permite a ligação de um peça de barragem à outra com uma junta Fungerband, é um material muito especializado para esse tipo de obra, e tem que ter manutenção, tem que ter vista. Agora, se um pipe, uma coisa dessa, fosse numa barragem de terra, aí era uma coisa que podia alarmar. Mas numa barragem de alvenaria de pedra, uma barragem de peso, uma barragem de gravidade, eu não sinto a mesma preocupação. Agora, não quero dizer que não seja importante alguém vistoriá-la e fazer uma avaliação in loco. Eu estou dizendo pelo que eu imagino, e ninguém estaria mais ligado à ciência e ao coração a uma barragem de que Maria Antonina com relação a Brotas. Brotas foi uma parte muito importante para a minha vida, na minha vida como engenheiro, sobretudo pelo valor social da obra. Então ninguém se preocuparia mais ou defenderia mais a integridade da barragem de Brotas.
Uhum.
Mas vou, amanhã eu tenho uma reunião no CREA com o presidente, com alguns outros colegas, para nós elaborarmos um documento sobre esse problema da barragem que provocou esse desastre com repercussão mundial. Amanhã estamos reunidos para a gente definir uma posição, resultado de um trabalho muito bonito realizado ontem no próprio CREA, um patrocínio do próprio CREA e da Academia Pernambucana de Engenharia. Um colega sugeriu que a gente fizesse um documento para defender o sistema do São Francisco, do risco da lama chegar à bacia do São Francisco. Nós sabemos que há providências em curso nesse sentido, mas devemos emitir uma opinião, CREA e Academia, recomendando o cuidado do poder público brasileiro e de todos os envolvidos para evitar uma tragédia a mais, que é uma tragédia de natureza ambiental.
Claro.
Evitar que a lama se espalhe e prejudique mais.
Uhum.
Então, estamos atentos. Agora, não é demais que os órgãos de comunicação estejam cobrando das pessoas responsáveis uma união de esforço para a gente dar vergonha a esse tipo de gestão.
Claro.
Do governo brasileiro, cuja responsabilidade não é de fulano nem de ciclano, porque quando a negligência vai se tornando histórica. É uma coisa de anos e de anos o serviço público ter se afastado, não ter mais qualificado um corpo de engenheiros no serviço público. Tudo é contratação de firma consultora, tudo é contratação de firma de fora. E o que é que acontece? O Estado perde a condição de ter um repositório de técnico e de nome independentes que façam como obrigação de funcionário público do Estado.
Verdade.
Eu posso dizer que isso é uma coisa geral.
Tomário.
Dirigi programas importantes aqui no Estado e pude ver o crime de empresas consultoras fazendo relatório, fazendo xerox de um e de outro, como se aquela informação fosse a mesma, em duas bacias diferentes. Então, a experiência recomenda muito cuidado. Agora, repito, não vejo como um alarme com relação a Brotas, não vejo.
Entendi.
Porque acho que Brotas é uma barragem muito segura.
Muito
agora,
bem.
Eu, para dar uma opinião no dia de hoje, para reiterar ou para reafirmar o que eu estou dizendo, era muito importante visitar o local.
Muito bem. Eu agradeço muito ao Dr. Mário Antonino, a produção pode agradecer a ele, dizer da honra que a gente tem de conversar, né, com um personagem histórico como esse, de nossa gratidão a ele pela contribuição à vida de toda essa cidade, de todo esse entorno, né, o que seria da região sem Brotas, o que seria de Afogados também. Elias, você que acompanha a vida do CREA também no dia a dia, eu acho que ele tranquilizou todo mundo, não há motivo para alarde, né?
Até porque, doutor Mário, bem, né, durante a plenária do CREA que aconteceu em setembro, então foi criada uma comissão que voltou aí, fez uma análise não tão detalhada, mas uma análise superficial e constatou exatamente o que ele disse, né? Que precisa ter uma avaliação frequente, mas nada que causasse uma maior apreensão. Até porque uma coisa que fica bem precisa, que fica bem clara, é isso que ele colocou. A diferença de construção de barragens, isso são coisas distintas.
E,
né,
ele falou que ela a separação, que não é aquele paredão, não é uma peça só, né?
Isso.
Ela vem em blocos,
inclusive,
né? Porque também tem questão de dilatação do concreto, com a ação do solo, tudo.
Inclusive,
isso é pensado.
Um dos engenheiros que acompanhou a comissão apresentou, inclusive, algumas pessoas falavam sobre aquele vazamento de que tem
permanente
da barragem. Ele disse que faz parte da operação, inclusive, para a questão da compressão, da descompressão da barragem. Faz parte dentro do escopo do projeto.
Adelmo?
eu acho, Nil, esse debate ele é muito pertinente. Veja, com relação à questão do Estado mínimo. Dr. Mário Antonino falou nisso. Augusto citou isso. No início da minha fala eu falei. Acho que a gente, por exemplo, quando a gente tem 35 fiscais para acompanhar 790 barragens no Brasil, significa dizer que nós temos a mesma quantidade de fiscais que a mesma quantidade de fiscais são 35, a mesma quantidade de assessores que tem um parlamentar federal, um deputado federal. Veja que discrepância, né? Veja que absurdo. Então, essa questão do Estado mínimo precisa ser trabalhada, precisa ser combatida no Brasil. O Estado mínimo, que é uma proposta neoliberal, dos governos neoliberais, né? E que está vindo com muita força agora nesse novo governo, né? E tínhamos candidatos que participaram dessa última eleição que defendia com muita veemência essa questão do Estado mínimo. E está aí, ó, falta médicos públicos, né, das instituições, dos órgãos públicos, professores, reduzidíssimo quadro de professores. Né, você, outras áreas estratégicas também, questão ambiental, por exemplo, IBAMA, precarizado, né, sucateado. Né, a própria CPRH de Pernambuco, precarizada com relação ao número de funcionários. Você vai olhar as instituições, estão quase todas sucateadas nesse aspecto, né, de ter um quadro de funcionários efetivos, como o Dr. Mário Antonino falou, né, que o Estado deveria ter equipes, né, de engenheiros, equipes que pudessem acompanhar, que tivessem condições e estrutura para acompanhar essas demandas que estão postas aí. Então, Brotas e as demais barragens do Estado de Pernambuco não são diferentes, né? Não é isso?
E nessa onda do neoliberalismo, né, Ademir, se propagando o aumento de área de mineração, ou seja, a liberação de mais áreas de mineração e, em contraponto disso, a flexibilização da questão do licenciamento ambiental, com extinção de arrima, os estudos mais aprofundados, quer dizer, você teria a possibilidade de liberar mais áreas de mineração com menos estudos e menos proposta de segurança para essas áreas de mineração.
Então, só para concluir, então, o Estado passa a exercer um papel de terceirização, de terceirizar atividades que são papel estritamente do Estado. Né? Estritamente do Estado. Quando eu digo Estado, eu digo ente federativo, a União, Estados e Municípios. Então, O que é que essa nova política, essa política neoliberal? É exatamente isso, e terceirizando as atividades, as ações, né? E, lamentavelmente, os resultados a gente está vendo aí, está acompanhando, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, e o povo brasileiro precisa ter cuidado com relação a políticos, né? A homens públicos que defendam essa política do Estado mínimo, que é muito perigosa para o povo brasileiro.
Augusto, o que diz?
Eu vi muito isso dentro do próprio comitê da bacia do São Francisco e do Copo Pajeú. Até eu me cansei. A última reunião que eu fui, eu abri o verbo lá e disse que não estaria mais participando porque não tem dinheiro para as ações concretas. Eu falava lá sobre o Rio Pajeú. Aí você não tem recurso para contratar um equipamento e fazer a limpeza da calha urbana
do Rio. Do que é que o Rio está precisando?
Aí você tem dinheiro, como o Mário Antonino disse, muito dinheiro para fazer contratação de empresas terceirizadas, de consultoria, com valores altíssimos, para elaborar planos mirabolantes que não vão ser concretizados, porque a maioria desses planos não tem pés no chão, são planos que não são exequíveis na realidade e são caros. Então o poder público paga a essas empresas para fazer muitos estudos. Nós temos estudo demais. Agora, ações concretas, o que é que eu pedi lá? Por exemplo, coisa viável de se fazer, que eu venho defendendo. O maior problema, Anil, é a questão do saneamento. Eu sei que isso aí é caro, porque aí teria que todas as prefeituras terem projetos do esgotamento sanitário para evitar que o esgoto chegasse e caísse dentro do rio de forma bruta, como cai hoje em todos os rios brasileiros, praticamente. Agora, ações menores como máquinas para limpar, para tirar as algarobas, proibir de jogar lixo dentro do rio, proibir dos construtores de casas colocar os entulhos, os restos de construções dentro do rio, isso aí pode ser feito. Tanto a parte educativa como a parte de você colocar uma cerca, algum impedimento que impeça do cara ir lá e colocar um entulho lá dentro do rio, que vai assoreando cada vez mais. Então, tem ações pequenas que podem ser feitas e tem aquelas que demandam recursos, evidentemente. Então, eu falei isso muitas vezes no COB para a AGU e cheguei a me cansar. Falei também no Consul Brotas sobre os problemas da barragem de Brotas. Foi até chato, toda hora tá falando isso para a APAC, para o pessoal que vem participar das reuniões aqui com os conselhos de usuários de barragens. E já me cansei de fazer isso. Foi quando eu resolvi fazer aqueles mutirões para mostrar que é viável, né, se fazer alguma coisa concreta e não apenas só reunião. E continuo defendendo que precisa o governo do Estado tomar conta do que é seu. A barragem de Brotas, ela não é do governo federal, não é do governo municipal. Brotas foi construída pela antiga Cisagro e hoje pertence. Tanto que eu fui em uma audiência pública com o deputado Odaci Amorim e fiz essa pergunta lá. Tinha vários membros de governo do Estado, Nil, e por incrível que pareça, ficou a briga lá, porque ninguém lá sabia dizer Brotas está ligado a quem? É a Secretaria de Recursos Hídricos? É a Casa Civil? É a Secretaria de Agricultura? Então eles ficaram lá batendo boca entre eles, sem saber, dentro do organograma do Estado, quem é responsável pela manutenção de Brotas. E continua assim, ao Deus dará. Você vê até uma limpeza para tirar as algarobas das margens de Brotas para dar um aspecto mais bonito de quem vai visitar durante o período que ela enche. Até isso foi preciso a prefeitura aqui fazer. Eu fui na Compesa, digo, a Compesa, vamos lá, contrata aí uma máquina, tira essas algarobas antes que enche a barragem e vá lá olhar que tem um monte de planta dentro da água lá, porque não limparam antes. Foi esperar que a prefeitura fosse fazer aquela limpeza, o cercamento da área para evitar alguns acidentes e algumas medidas que o governo municipal tomou, mas a minha cobrança é com o Estado, que tem que cuidar de Brotas. E o Rio Pajé é um compromisso de todos, né, dos municípios, do governo federal e do governo do Estado também.
E eu nem falei da ventania. Vou pro intervalo, volto já. Último bloco do debate, algumas mensagens estão chegando. Diga você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos ouvintes do seu programa. Aqui super preocupado. Eu
estou
aqui em Piracaia, São Paulo, é próximo a Minas Gerais. Eu estava ouvindo uns áudios aqui, muita preocupação. Toda essa lama dessa barragem de Brumadinho cai dentro do Rio São Francisco. Um cara mandou um áudio aqui para uma rádio aqui, explicando as consequências que isso pode acontecer. Ele comparou até a reação de uma bomba atômica. Toda essa lama cair no Rio São Francisco, matar todos os peixes, contaminar a água. Inclusive as adutoras daí serão prejudicadas, porque a água não poderá ser consumida. Então, uma grande preocupação com isso aí, os governos têm que ter tomar atitude, uma providência rápida em relação a isso, que vai causar um grande desastre ecológico para todo o país. Aproveitando, eu aqui em Piracaia, mando um abraço aí para o Edivan Bezerra do Lima, filho de Dona Helena Moraine Sobreira. Estou aqui na residência dele. Um abraço para você e todos os ouvintes.
Ok, Jota, obrigado pela mensagem. Aqui a maioria das pessoas sem acreditar em punição para o pessoal, para os reais responsáveis pela tragédia, né? O Wellington está aqui falando, a Rosiane do Leitão e tantos outros ouvintes. Eu estou agora na ponta da linha com a meteorologista da APAC, Vilurdes Fonseca, né? Porque a gente falou de tantos fenômenos, não falou da superventania que tivemos anteontem no início da tarde em vários municípios da região. O susto foi enorme, por muito pouco, né? A gente estava ouvindo relatos aqui de pessoas que por pouco escaparam de torre que caiu, ou mesmo poste de iluminação, estruturas metálicas, Ibitiranga, que teve um susto maior, Ibitiranga, que é um distrito de Carnaíba. Vamos ouvir o que diz a meteorologista Vilurdes Fonseca sobre isso. A senhora já tem um posicionamento sobre o que pode ter acontecido nessa área importante do Nordeste, que pegou o sertão de Pernambuco, pegou a Agreste também, Pesqueira, Arco Verde, Sertão da Paraíba, tem relato em Campina Grande. O que foi essa superventania, o que causou essa superventania que nos atingiu? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos da Rádio PAGU. Bom, o que a gente tem atuando é um sistema que a gente fala vórtices ciclônicos de ar superior. Quando esse sistema está atuante, ele forma as nuvens de grande desenvolvimento vertical e essas nuvens provocam ventos fortes, com rajadas também com intensidade alta. Então, em São José do Egito, que a gente tem dados, lá no dia 28, houve rajada até de 150 km por hora.
É muita coisa, né? E essa realidade, esse momento que nós estamos vivendo, né, do ponto de vista atmosférico, das condições de clima, a dúvida que a gente tem, claro, até como forma de prevenir, isso pode voltar a acontecer? A senhora acredita, esse fenômeno, esse período é propício para que haja uma probabilidade de um retorno desse fenômeno para cá?
A possibilidade não está descartável, porque janeiro e fevereiro são meses de atuação desse fenômeno. Uhum. Além disso, a gente está no período chuvoso do sertão, onde se formam essas nuvens de grande desenvolvimento vertical, que vem acompanhado com rajada de vento forte, né? E também com chuva. Uhum. Então, até o período chuvoso do sertão ainda está sujeito, sim, de ocorrer esse tipo de evento.
Entendi. E para a gente fechar, o que, que a meteorologia em Pernambuco diz sobre a possibilidade de período invernoso, de chuvas aqui para o sertão do Pajeú?
Na última reunião climática, que foi definido o período de chuva para fevereiro, março e abril, a chuva nesse período deve ficar de normal acima da média em todo o estado de Pernambuco. Uhum. Então, como tem essa possibilidade também da chuva ficar acima da média, isso aumenta mais ainda a chance desse tipo de fenômeno acontecer, de vir esse tipo de ventania.
Uhum. Entendi. Bom, quero agradecer a meteorologista da APAC, Vilurdes Fonseca. Senhora, muito obrigado e a gente continua conversando. Bom trabalho.
Obrigada. Bom dia.
Bom dia, obrigado. Bom, o Celso Brandão, depois daquele furdunço sobre, aquele burburinho sobre Brotas, ele foi na Compesa, saber o que a Compesa diz. E ouviu a Compesa. Celso!
Bom dia, Nilgínio. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom, Nilgínio, nós estamos aqui na Compesa, em Afogados, na Engazeira, visto que o governo do estado colocou algumas barragens no estado de Pernambuco que estão em situação de risco. Inclusive, citou Brotas. Washington Jordão, fala com a gente. Washington, a Compesa aqui em Afogados, na Engazeira, escritório regional, já tomou conhecimento disso e o que está sendo feito para resolver o problema? Bom dia.
Bom dia, Celso. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Olha aí, Celso, nós recebemos essa notícia através do blog agora, a gente não recebeu nada oficial. Foi feita algumas vistorias nas barragens aqui da região. As barragens são construídas com alguns drenos, que a gente chama de barbacãs, que é para exatamente eliminar esse resíduo de água que fica no interior da parede, que é para sair esse resquício, esse pequeno vazamento, mas são os vazamentos normais, que são extraídos por umas barbacãs, que é no processo natural da construção da barragem. Mas com essa notícia agora, a gente acabamos de sair de uma reunião agora, para que a gente possa solicitar um especialista em barragens, para que possa realmente fazer a avaliação, uma avaliação mais completa, principalmente da barragem de Brotas, que foi citada na entrevista. Então, a gente não recebeu nada oficial, mas diante dessa notícia que foi divulgada, a gente está tomando essa medida para que realmente venha um especialista, para que a gente possa realmente dar um parecer mais conclusivo. Mas, aparentemente, esses vazamentos que existem nas paredes da barragem são vazamentos normais, extraído pelos barbacãs que são construídos com essa finalidade, de retirar essa água que fica presa no interior da barragem para despressurizar, para diminuir a pressão na parede da barragem. Mas, como eu disse, a gente agora mesmo estava na reunião e com certeza a nossa gerência vai encaminhar uma solicitação para os órgãos responsáveis para que venha um engenheiro responsável, especialista em barragem, para fazer uma avaliação mais concreta.
Pronto, então a questão são os barbacãs que já estão lá e que não geram risco. Em linhas gerais, é bom fazer uma avaliação para manutenção. Isso é como uma casa que a gente tem que olhar se tem rachadura, se não tem, se tem risco de cair, se não tem. Mas a segurança foi passada. Eu tenho 2 minutos para encerrar com meus amigos que deram grande contribuição. Adelmo, diga lá, quer acrescentar mais alguma coisa? E obrigado mais uma vez pela contribuição. Esse foi um riquíssimo debate. Falamos de muitos temas importantes que mexeram com o cotidiano da população do Brasil e da região nos últimos dias.
Nil, só complementando aqui, graças a Deus eu acho que realmente Brotas não oferece risco nenhum, mas assim, a gente tem que ficar atento ao seguinte, se nós tivermos grandes precipitações aqui de chuvas, né, invernos fortíssimos como a gente já teve no passado, com certeza nós vamos ter alguns danos com relação à invasão, né, das enchentes em determinados trechos de Afogado da Engazeira, certo? Isso aí é muito claro. Isso já foi colocado aqui no início por Elias Silva. Então, a gente precisa ter essa coisa que a gente vem insistindo, que alguns vem debatendo, limpar a calha do rio, né, criar melhores condições. Isso precisa ser, de fato, intensificado. E essa questão da ventania, para concluir, nas áreas que tem mais arborização, nas áreas que são mais arborizadas, tem mais cobertura de vegetação.
O impacto é menor.
O impacto é muito menor. É muito menor. Isso é fato, né? Agora, nessas áreas que são desertas, são descobertas, aí o impacto é muito forte. Isso aí a gente viu realmente. Mas então fica só um alerta aqui. E aí, Nil, agradecer por mais um debate que a gente está aqui contribuindo e dizer que estamos sempre à disposição para a Rádio Pajeú e para você aqui no seu programa. Um abraço e bom dia.
Bom dia, Elias.
Eu só queria só fazer um adendo ao que o Adelmo falou e pedindo uma atenção especial, porque assim, esse fato agora dessa ventania nos leva a refletir o que a gente já vem batendo na tecla sobre o crescimento acelerado do desmatamento, né? A gente tem uma taxa, com dados oficiais, a partir de 2008, em torno de 0,33% de evolução ao ano de desmatamento de Caatinga, ou seja, de uma área de mais de 800 mil quilômetros quadrados, a gente já tem um desmatamento que chega a 2%. Então, esse fenômeno, isso também é resultado dessa devastação de Caatinga. Então, nossa área, nossa região aqui está propícia a esses processos, porque não é o primeiro situação de tempestade de areia, lógico, não numa proporção dessa, mas já foi identificado em vários pontos aqui da região do Pajeú. Então, é importante a gente refletir sobre essa discussão. Queria parabenizar a Nil pelo debate e também aos companheiros que se pronunciaram aí durante todo o Zap e tudo mais.
Muito rico o debate. Augusto.
Agradeço também, Nil, aos ouvintes, amigos, Elias, Adelmo, o pessoal todo escutando a gente. E